Pois é, um informe para o campo deste sábado vai abordar a recuperação das lavouras a partir da última chuva, chuva da sexta-feira, né, na semana passada, e também as pancadas que tivemos durante essa semana. Tivemos pancada na última quarta-feira, tivemos chuva que vem aí, de certa forma, a dar ânimo e expressar, então, a avaliação que se tem técnica da condição das lavouras, se houve recuperação ou não. Felipe Unho, fica com você. Fale pra gente aí como está a situação do nosso soja aqui na região. Tudo bem?
Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes. Realmente tivemos uma recuperação muito interessante das lavouras, né? Cabe aqui trazer algumas informações para o produtor que esse soja teve um impacto, né, no seu período vegetativo, alguns até no reprodutivo, mas estamos falando da grande maioria das lavouras que foram semeadas após a chuva, então aí após metade de novembro, né? Uhum. Então essas lavouras tiveram um vegetativo onde faltou muita água mesmo, mas essa planta se estruturou, se enraizou, tem um entrenó curto, tem um porte menor. E hoje, após essas chuvas que nós tivemos, nós podemos avaliar que essa planta, ela tem uma estrutura muito interessante. Uhum. Né? Ela tem ainda um pouco da linha aberta, o que é interessante, porque com a linha não tão fechada, às vezes o produtor ainda gosta daquele soja que bate no peito, né? A nossa genética mudou, pessoal, e hoje nós temos algo interessante que é realmente uma soja com porte acima do joelho, como eu gosto de falar. Uhum. Uma soja de um metro e pouco, é uma soja que vai apresentar produtividade. Por quê? Porque nós temos uma boa deposição dos produtos químicos no baixeiro, que está sendo responsável por 30% da nossa produtividade. Mas também nós vamos ter penetração de luminosidade, que é o que faz, é o combustível da planta, vamos dizer assim, né? Junto com a água. Mas a luminosidade é o que faz acontecer a fotossíntese e é dali que vem. É dali que o processo, né, desencadeia para que a gente tenha a formação das estruturas e de toda a nossa produtividade. Então, além de nós ter uma melhor penetração dos ativos na planta, tanto de inseticidas como fungicidas, nós também vamos ter maior entrada de luz. Isso vai garantir um bacheiro melhor, com mais folha por mais tempo e um maior peso de grãos daquelas vagens do bacheiro. Isso torna interessante para nós olharmos para o futuro, pensando também numa boa produtividade. Nós tivemos uma boa recuperação das lavouras depois dessa chuva, né? Uhum. Claro, necessitamos de um bom clima até o final, né? Vamos precisar que março colabore nesse ano conosco, mas tivemos sim uma boa recuperação das lavouras e podemos ser um pouco mais otimistas do que nós estávamos há um tempo atrás quanto à nossa produtividade futura, se assim continuar o nosso clima.
Felipe, nós tivemos um bom desenvolvimento radicular. Quer dizer, a planta explorou o subsolo. O que representa isso aí?
Bem, além do óbvio, né, Thiago, que nós vamos ter uma melhor suporte da planta quanto a estresse, ou seja, ela enraizou, né? Então, não é qualquer poucos dias sem chuva que ela vai sentir a partir de agora. Então, nós temos uma planta estruturada. Por outro lado, a raiz é a boca da planta, né? Ou seja, é por onde ela come. Digamos, falando um linguajar um pouco mais grotesco, mas a raiz é a boca da planta. Sendo assim, um aprofundamento do sistema radicular ou uma maior área que essa raiz explora, quer dizer mais comida e água. Então é uma planta que tem uma condição de explorar mais solo e de buscar mais nutrientes para que ela expresse realmente seu potencial de produtividade e também desenvolva de uma forma melhor.
E então, aí quem tem um solo bem desenvolvido nas camadas mais profundas vai levar vantagem esse ano, né?
Com certeza. É muito nítido, Thiago, que o sistema que foi utilizado no inverno, lavouras de trigo aguentando muito mais a estiagem do que as demais, ou boas coberturas como centeio, né? Como algumas aveias de alta quantidade de palha, principalmente nos nossos ensaios, onde a gente tem isso lado a lado, né? Uhum. É muito nítido como a planta passou esse período de estresse com muito menos dificuldade. Quando você compara com um pousil, ou quando compara, por exemplo, com uma aveia branca, que não tem um suporte tão interessante para o soja. Então veja como um sistema de produção que a gente tanto falou aqui vem nos ajudar no momento que nós mais precisamos. Então é isso que nós temos que olhar. Uhum. Também mais raízes quer dizer mais hormônios, né? Então, essa regulação hormonal que a planta vai ter, as raízes, né, vão dar esse suporte para a planta, o que é muito interessante para que a gente tenha agora uma estrutura e uma consistência da planta ao longo dos próximos meses.
Tá certo. O produtor está deixando a desejar em algum aspecto nesse momento?
Eu acho que deixando a desejar não, né, Thiago? O produtor sempre faz aquilo que...
De repente me expressei mal, mas está faltando atenção em algum ponto. Daqui a pouco a gente se preocupa muito com as doenças, né?
Exatamente. Vamos dizer assim, nas safras normais nós temos uma grande preocupação, principalmente com ferrugem, né? E as doenças de forma geral. Esse ano, até o presente momento, nós não tivemos grande favorecimento das doenças. Mas nós temos o favorecimento das pragas, principalmente de trips. E hoje, até o presente momento, nós estamos perdendo mais produtividade com trips do que com doenças. Então veja bem, talvez para esse produtor que tem um ataque de trips muito severo, se espera uma perda de produtividade. Isso nós temos que estar atento, pessoal. Talvez o produtor está esperando para entrar com fungicida, mas não é essa pegada que nós temos que dar agora. Nós temos que controlar esse trips que está na nossa área, está presente. Para o produtor que está nos ouvindo e que talvez não conheça ou não saiba o sintoma, a folha fica com aspecto branco, né? Uhum. Onde acontece a lesão e principalmente no bacheiro. Então, pessoal, vamos se atentar para isso. Nós temos que realizar o controle. Por mais que é uma praga pequena, mas ela causa muito dano, ela tem alta população. Então, nós temos que nos preocupar mais com o TRIPS hoje do que com a própria doença. Claro que não podemos esquecer o controle da doença. A partir de agora, a chuva está retomando e nós temos novamente a condição de desenvolver a doença, ou seja, molhamento foliar, respingo da chuva. Então, para fechar, as condições para ter doença, nós estamos começando a ter. Então, O produtor não tem mais muito o que esperar, né, Thiago? Nós temos muitas lavouras florescendo, algumas lavouras já emitindo os primeiros canivetes, ou seja, nós estamos num estágio reprodutivo para a grande maioria das lavouras. Então, nós temos que realizar o controle dessas doenças para que também a gente tenha uma forma preventiva e proteção do bacheiro, né? Nesse momento que ainda estamos com linha aberta, como falamos anteriormente. Uhum. E também, e principalmente, para nós controlar esse TRIPS, que nós temos que ter muita atenção, porque senão nós vamos ter perda de produtividade.
E daqui uns dias, vamos falar em percevejo, né?
Com certeza. E já falando, né, Thiago, aproveitando a deixa... Para essas lavouras que já estão passando de flor e já estão começando algum canivete, como o produtor fala, Esse é o momento de maior dano à cultura. Uhum. Então nós temos que tomar muito cuidado e controlar percevejo nessa época, independente do produtor.
Tem infestação, não?
Está começando alguma coisa, né? Nós temos que ter atenção e monitoramento. Algumas lavouras já vinham apresentando até na floração. Né? Dependendo do manejo do produtor, tanto no trigo quanto agora, já tinha, né? E já foi efetuado o controle, ou a partir de agora tem que aumentar ainda mais o monitoramento. Porque até então se estava controlando o aumento populacional. A partir de agora você está controlando o dano direto na soja. Então agora nós temos que estar muito atento e não podemos parar com o monitoramento nessa fase. E pessoal, lembrar do TRIPS, nós temos que ter uma atenção muito grande para ele. E logo para o ácaro também, né? Uhum. Algumas lavouras já apresentam, então temos que ter uma atenção especial para essas duas pragas nesse momento.
É caro o controle de TRIPS e ácaro?
Não, nós temos um controle inferior a controle de percevejo, né? Uhum. Claro que algumas situações onde a infestação é muito grande, nós chegamos ao mesmo custo do controle de percevejo.
E qual é a representação em termos de perda? Para o produtor que daqui a pouco não quiser fazer o controle, o prejuízo pode ser de que tamanho?
Sabe, Thiago, a representatividade da perda é muito variável de acordo com a cultivar, de acordo com a intensidade. Sim. Mas alguns trabalhos indicam perdas até 10 sacos por hectare. Então veja bem, nós temos que ter uma grande atenção. Altas infestações. Uhum. E aquele produtor que olhar aquela folha muito atacada, é a mesma coisa que nós ter uma doença, pessoal, em cima da folha. Ela está completamente tomada. Então, ou seja, ela não vai ter área fotossinteticamente ativa para produzir fotoassimilados e enxergrão. Uhum. Então essa é a ideia. A folha é o nosso funcionário da nossa fábrica, que é a planta. Então nós temos que cuidar desse funcionário para ele ter muita saúde e produzir, né, os fotoassimilados, que é o que vai fazer encher o grão dessa planta e nós temos uma boa produtividade.
Uma relação, então, você tem uma perda de que pode de ser até 10 sacas e qual é o custo pra, por hectare do... do controle?
Ah, o custo está variando entre R$ 30 e R$ 45,00, dependendo aí da, do produto que for utilizado, saco, da dosagem, em torno de meio saco, né? Em torno de meio saco. Então, veja bem, você pode perder até 10 sacos, né? E você, meio saco, é, talvez controle isso, talvez duas aplicações, se for necessário, dá um saco. Então, é importante, pessoal, porque esse cenário um pouco mais seco que nós vivemos acaba mexendo um pouco com o nosso estilo de tocar lavoura. Então, veja bem, aquele receitão de bolo não funciona. A gente está provando por A mais B todo o programa que isso passou. Foi uma coisa que nos ajudou, mas hoje passou. Então, é importante entender a situação de cada lavoura e ter monitoramento, uma assistência técnica competente para estar entregando. Porque tem muitos produtos hoje que não estão entregando uma boa performance. Tem que estar por dentro para estar entendendo como que o produtor pode fazer mais com menos. Ou seja, gastar pouco e controlar bastante, né?
Muito bem. Felipe, obrigado pela sua participação.
Um grande abraço e um bom final de semana a todos.
E voltaremos na próxima semana.